Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, olhando para as negociações para a soja lá em Chicago e também aqui no Brasil. Um dia que acabou encerrando aí no vermelho por lá em Chicago. Preços recuando nada muito significativo, menos de 2 pontos aí nos principais vencimentos, 1,5 ponto, dependendo aí do contrato. Mas, de qualquer forma, o mercado que começou o dia positivo. A notícia de que o acordo entre China e Estados Unidos está sendo colocado em prática e a retirada de tarifação de alguns produtos, entre eles a soja, poderia ter dado um ânimo diferente para o mercado, uma dinâmica diferente para essas negociações, mas parece que não foi isso que aconteceu. Vamos perguntar para o Mário Mariano, novo rumo corretora. Mário, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Afinal de contas, qual a leitura do mercado hoje? Por que que o mercado não se animou, Mário?
Boa tarde aos nossos amigos do Notícias Agrícolas e aqueles que estão no campo ávidos por notícias mais consolidadas para uma estratégia de vendas dos seus grãos e até compras de insumos também. Dada a importância do mercado momentâneo, onde a partir do último sábado os americanos e chineses já estão prontos para iniciar, selar novos negócios, de acordo com a assinatura da primeira fase entre eles. Isso mostra, portanto, que o mercado criou uma expectativa de uma nova rodada de negociações e que hoje ainda não aconteceu. O movimento exportador ele é significativo para os americanos nesse momento, que carregam um estoque muito grande. Os mercados conseguem avançar dos 8 dólares e 90, 9 dólares no primeiro vencimento na Bolsa de Chicago e fica aquela expectativa de curtíssimo prazo. Vamos romper, vamos enxergar os chineses, vamos encontrar concorrentes e a concorrência continua forte. E talvez seja esse um dos motivos da frustração nos Estados Unidos, pelo menos na Bolsa de Chicago. O produto brasileiro hoje está mais competitivo do que o americano. O americano por si só também não perde muito terreno, não. E é fácil explicar. A queda dos fretes marítimos nesses últimos dias coloca os Estados Unidos também como um grande player e provavelmente um dos principais para os chineses, de acordo com esse cenário de acordos assinado recentemente. Portanto, talvez não hoje, mas para os próximos dias, algum volume venha a ser registrado com vendas significativas dos Estados Unidos para a China, mas é uma pergunta que custa muito caro a resposta atualmente, né? Não temos a estratégia dos chineses em mãos, Alexander.
Quer dizer, tem essa retirada das tarifações, tem essa questão do frete marítimo em queda, enfim, tem um cenário favorável para as exportações americanas para a China. No entanto, a dúvida permanece: quando e quanto, né, Mário?
O quanto, inclusive, está muito relacionado ao tamanho do volume não só de soja ou de grãos, como também do tamanho do dólar. O dólar vem tendo uma valorização global por conta das crises, das doenças, e quando digo crise, das crises econômicas e das viroses que vem acontecendo na Ásia, parte da Europa, e isso acaba trazendo preocupação num cenário macroeconômico que, pela valorização do dólar, acaba derrubando também os preços das commodities agrícolas, porque encarece isso aos compradores. Então, esta feita também condiciona uma limitação de altas se não tiver uma resposta imediata de vendas volumosas para um determinado comprador e acaba, portanto, criando essa pressão, na Bolsa de Chicago por conta da alta do dólar sobre as commodities agrícolas.
Dá para bater o martelo sobre uma tendência do mercado daqui para frente?
Na Bolsa de Chicago, eu acho que dificilmente encontraremos uma alta significativa, mesmo tendo dosagens de compra de grãos chineses naquele país, porque o impedimento maior é exatamente esse, a valorização do dólar sobre as commodities agrícolas. E acho que é improvável que os chineses virão fazer uma compra de grandes volumes num único momento, porque se isso acontecer, vai cair bastante os preços de seus concorrentes, talvez produto brasileiro, talvez produto argentino ou outros mercados. O fato é que, nesse momento, a construção de compras por parte de chineses está acontecendo. O Brasil vem vendendo regularmente dois, três, quatro navios por semana, os argentinos também, os Estados Unidos também, dois, três navios por dia. Então, isso mostra que eles estão colocando a oferta dos seus parceiros nos seus negócios e mantendo regularidade de compras, embora de pequenos volumes. Então, a tendência, na minha opinião, no curto prazo, ela é limitante por conta do fator câmbio. Por outro lado, alguns pontos, como frete, prêmios na exportação, possa condicionar uma compra ou outra e direcionar uma pequena alta momentânea na Bolsa de Chicago, Alexandre.
O que você me diz da demanda chinesa? O que a gente pode esperar dela para esse ano, tanto para a soja brasileira quanto para a soja americana, Mário?
Para a soja brasileira, eu relato aqui aqueles que são e estão mais próximos da exportação, indicando que o Brasil provavelmente perderá em torno de 15% da sua fatia de exportações para os chineses, caindo para 45 milhões de toneladas de volume embarcado, por conta do coronavírus, né? O mercado chinês, por conta de uma restrição ou queda de crescimento econômico, acaba tendo também uma relutância de compras numa quantidade maior. Então, o Brasil, por ser um dos seus principais parceiros, perderia em torno de 15%. Os Estados Unidos deve evoluir um pouco nas suas exportações, mas ainda não seria o suficiente para dizer que vão enxugar aqueles estoques. Aqui no Brasil, nós encontramos de mãos dadas os mercados de prêmios, tanto com os argentinos quanto os americanos, e acaba ofertando um volume grande. O volume grande está direcionado pela maior produção argentina, em torno de 55 milhões de toneladas. O USDA recentemente indicou um aumento de produção. Brasil, segundo os pesquisadores de campo, ao redor de 126 milhões de toneladas de produção. Então, o aumento da produção da América do Sul tem sido também um fator limitante na Bolsa de Chicago. Com isso, e do outro lado do balcão, os chineses, de fato, tomariam uma limitação de compras de um único fornecedor, e isso faria com que os mercados se mantivessem estáveis. E é o que estou vendo. Os prêmios na exportação para produto brasileiro têm sido estáveis nas últimas 3 semanas, Alexander. Nada de extraordinário.
Ou seja, não é a demanda chinesa que vai mudar o patamar de preço interno também aqui no Brasil, né? Estimulando o prêmio, enfim.
Internamente já é um outro fator que podemos reconsiderar. O que eu entendo num curto prazo é que o Brasil está passando por um momento de vendas não da sua commodity exatamente, ou das suas commodities como um todo. Nós estamos vendendo dólares. O dólar, com esta desvalorização do real recentemente, atingindo até R$ 4,38 a cada dólar, teve uma valorização, uma desvalorização de 8% na sua moeda. Com isso, coloca-se como exportação a moeda e não o produto. Portanto, já temos exemplo aqui no Mato Grosso. As nossas vendas antecipadas este ano já chega próximo de 70%, 68% até o final da semana passada, contra 55% no ano passado. Até a safra nova, essa que vai ser plantada a partir de outubro no Mato Grosso, a 2020-2021, já tem 13% comercializado, provavelmente batendo na casa dos 15%, quando no ano passado não tinha nenhum volume ainda negociado. Onde eu quero trazer com esse valor de informação? É refletir que nós estamos negociando dólar. Estamos vendendo mercadoria dolarizada no momento onde a desvalorização cambial faz com que o real se torne um grande fornecedor de commodities agrícolas. Não só as agrícolas, Alexander, como também a de minérios de ferro, como exemplo. O Brasil é um dos maiores fornecedores de minérios de ferro para a China. O valor dessa commodity caiu ao redor de 15%. Essa commodity representa 65% das exportações brasileiras, assim como o petróleo também, petróleo brasileiro, representa ao redor de 65%, 64% das nossas vendas para a China. E aquele país, tendo seu problema de economia através da virose ou do coronavírus, diminui o seu preço e a entrada de dólares fica limitada no nosso país. Com isso, alavancaram o câmbio e a alavancagem de câmbio proporcionou ao produtor brasileiro uma precificação antecipada devido à margem positiva sobre o custo da sua lavoura. Portanto, temos, assim, uma venda no mercado interno por conta do mercado cambial e não por conta de uma demanda efetivamente.
Mas isso não é ruim, né, Mário? Quem está fazendo esse, quem está adotando esse tipo de estratégia está fazendo bem?
Está se dando bem, está se dando bem. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Talvez os números não sejam tão absolutos assim. Mas nesse mesmo período, no ano passado, 2019, a comercialização de grãos no Mato Grosso estava girando ao redor de R$ 64, R$ 62. Hoje nós estamos com R$ 74. Então, é uma valorização por conta do câmbio, por conta de uma demanda local também para o mercado de energias, assim como o mercado de local para bioenergia, biodiesel. Então, nós temos também uma transformação de demanda local. Hoje, o mercado industrial, por exemplo, paga mais para a soja do que o exportador, por conta exatamente de toda essa circunstância de demanda de carnes global. Isso traz ao produtor brasileiro um preço melhor para o frango, para o suíno e para o bovino, que acaba trazendo dentro dessa proteína um mercado de soja, através do óleo, através do farelo de soja. E a indústria passa a ser mais competitiva, pagando preços melhores do que o exportador. Então, esta sazonalidade também vista para o mercado industrial trouxe ao produtor brasileiro uma demanda mais aquecida que precificou um volume bem maior do que nos anos anteriores. Daí o resultado, vendas antecipadas muito maior do que os anteriores.
Mas essa demanda interna, ela limita a exportação?
Ela não limita a exportação, mas ela passa a ser muito localizada. Por exemplo, as indústrias do Centro-Oeste têm tido uma participação importante na precificação local. A questão dos fretes, inclusive, e aqui podemos abordar que nesses últimos 10 dias tivemos uma retração, uma redução do valor por tonelada transportada, da ordem de R$ 20,00 aproximadamente. Então, essa queda do valor transportado acaba vindo para o produtor. A queda do valor transportado é por conta da demanda local. Então, indústrias de Sinop, Sorriso, ou do Médio Norte até o Norte Mato-Grossense, acaba represando os valores, né, os transportes e a oferta, impedindo com que esse produto saia para exportação para os portos do Sul, por exemplo. Então, essa mudança de comportamento de demanda também atraiu preços diferenciados nessas regiões, impedindo que tenhamos uma mudança de demanda para a exportação, sendo dos portos do Sul e até mesmo do Arco Norte.
Eu perguntei dessa questão de limitação das exportações, porque ontem saiu o relatório do Ministério do MDIC, né, do Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio, enfim, do SESEX, e apontou aí uma venda de soja inferior ao mesmo período do ano passado. Isso já é reflexo dessa maior demanda interna acontecendo ou é em função de volumes mesmo da safra mais atrasada que no ano passado, hein, Mário?
Certeza que é em relação à safra que atrasou. Atrasaram o plantio devido ao clima, atrasou-se a colheita, portanto os embarques também ficam limitados. Como já havia também mercados regionalizados, como os portos do Arco Norte, por exemplo, do Pará, essa limitação de soja daquela região, que é uma das grandes produtoras, como Sorriso, Sinop, essa soja foi destinada para os portos de Miritituba e região, e impedindo que essa mercadoria descesse para os portos do Norte. Naquela região também a colheita acelerou sim, mas não o suficiente para abastecer outros portos. Então, o que eu entendo é que atraso de colheita este ano, né, para dar um julgamento de valor, 62% a 64% da safra mato-grossense colhida em relação ao passado está em torno de 12% a 14% atrás, no mesmo período. Em algumas regiões, chegou até 40% de colheita inferior ao ano passado. Então, essa grande quantidade de soja que deveria estar no mercado, que abasteceria alguns portos do Sul e também as indústrias do Sul do Estado ou do país, acabou não tendo essa mercadoria.
Ainda está sendo colhida, né?
As indústrias precificassem uma demanda de curto prazo com preço maior. Exatamente, Alexander.
Muito bem. Bom, só para a gente encerrar, Mário, para o mercado interno, qual a sua expectativa, então? A gente já chegou num nível, num patamar que não tem mais para onde fugir ou ainda tem possibilidade de melhora de preços aí?
A melhora de preços, dentro da minha avaliação, persistirá por conta do fator câmbio, esse é importante e deve permanecer por um período longo, devido às vendas antecipadas, a oferta está restrita, continuará restrita até que tenha um fator construtivo. O que se constrói nesse momento de uma nova venda ao produtor? Porque se ele já tem mais de 60% comercializado com antecedência no Mato Grosso, é provável que este saldo a ser comercializado deverá ser motivado por compra de insumos, por exemplo, a próxima safra. Se esses insumos forem mais baratos, ele vende um pouco de soja. Também a dificuldade de leitura do que será transportado, ou melhor, o que será colhido em termos de milho, que foi atrasado o plantio e também provavelmente terá alguma discrepância em termos de quantidade a ser colhida de milho no Mato Grosso, e não só no Mato Grosso, como os outros estados que têm a segunda safra, que possa trazer segurança ao produtor para ele se desfazer do soja e manter o milho como uma reserva monetária para o segundo semestre. Esses fatores é que vão ser limitantes e trarão ao mercado a resposta se teremos mais oferta ou menos oferta de grãos para um segundo semestre, mas uma coisa é certa, a indústria este ano, não só aqui no Brasil, como os demais países produtores e consumidores, ela está no momento auge. A China tem, no momento, um ganho significativo na industrialização da soja, vai continuar demandando produto, tem a fase 1 que necessariamente será adquirida produto dos Estados Unidos. Portanto, eu vejo que com o câmbio de um lado, demanda do outro e a restrição de ofertas devido já à venda antecipada significativa a nível de Brasil, vamos ter valores ainda possivelmente em alta para o resto do ano, Alexandre.
Essa menor pressão de entrada de oferta, ela se refletiria em alta de prêmios, por exemplo?
Prêmios, preço e essa necessidade da indústria fazer a reposição, porque a indústria não carrega estoque de passagem, acaba criando também esse cenário de demanda rápida para poder garantir o abastecimento para o segundo semestre. E eu entendo, portanto, que o mercado é de alta. Agora, até o momento, Alexander, com essas notícias, eu tenho esta afirmação. Daqui para frente, as notícias novas que vierem compor todos esses fatores de oferta, demanda e câmbio poderá ser mudada também de acordo com a importância dada à chegada dessas notícias.
Boa, Mário. Isso aí, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pela sua perspectiva aí em relação ao mercado, ajudando o produtor aí na tomada de decisão. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, prazer estar com você, com os nossos amigos do campo. Até a próxima, Alexander.
Grande abraço, Mário. Tá aí o Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, analisando o mercado, boas perspectivas para os preços. Continua aqui no Brasil, principalmente em função da questão do dólar, em função dessa menor pressão de oferta, mesmo com a chegada da safra, em função das vendas antecipadas já feitas pelos produtores brasileiros, e uma reação em Chicago seria uma consequência aí, positiva também para os preços internos. No entanto, essa reação em Chicago está muito ainda vinculada à necessidade dos chineses de adquirirem a soja americana. Tem um cenário criado aí, possibilitando essa demanda chinesa acontecer lá nos Estados Unidos, que é, segundo o Mário, esse frete marítimo mais barato. Essa questão da redução das tarifações anunciada hoje também poderia pesar aí nessa demanda chinesa pela soja americana. E, claro, a questão da competitividade, se a soja americana, de fato, fica mais competitiva que a brasileira. Vamos aos números. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela. Março 2020, 8 dólares e 92 centes por bushel, perdendo 1,5. Maio, 9 dólares e 2 centes por bushel, 1 de queda. Julho, 9,14, 1,5 de baixa. Agosto, 9,17, 1,75 de queda. São os números da soja. Para o milho, o dia foi positivo. Olha aí, março, 3 dólares e 83 centes por bushel, subiu 5 pontos mais 25. Maio, 3,87, 5,5 de alta, julho, 3,90 alta de 5 pontos, e setembro, 3,88 alta de 4 pontos mais 25. Milho, muito provavelmente, foi na esteira aí do trigo, que teve um dia muito positivo. Vamos ver aí a alta de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. O março subiu 24 pontos, fechou a 5,66. O maio, 5,65, alta de 23,5 pontos. O julho, 5,62, 21,5. E o setembro, 5,68, 20 pontos mais 75. Eu hoje conversei também com o Marcelo Debaco, lá da Debaco Corretora, para analisar um pouquinho dessa alta no mercado do trigo. No momento que a gente estava conversando, o mercado registrava uma alta de 12 pontos. Agora, com o fechamento, superou, portanto, a marca dos 20 pontos aí nos principais vencimentos. E ele acredita que tem uma forte influência da menor disponibilidade de trigo no mundo. Uma oferta retraída em função de redução de áreas nas principais regiões produtoras e também o clima afetando aí a oferta em muitas dessas regiões. Isso colocou um certo aperto nessa relação entre oferta e demanda. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques, tudo aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.